8 anos de muito trabalho, de muito afeto. E eu diria que a revista tenta traduzir em palavras, em fotos, aquilo que foi o cuidado dia a dia, de cuidar de gente, cuidar das pessoas, de uma Bahia que avançou, que não fez tudo, falta muito, mas que caminhou, e o olhar para trás nos estimula a caminhar mais, a seguir em frente.
Governador, nessa sua praticamente despedida, você fez um compromisso aí, dar continuidade às obras paralisadas, né?
Ah, sim, nós temos, é uma das prioridades do presidente Lula, ele me chamou e disse que precisava da minha experiência, da minha ajuda para fazer as coisas acontecerem. Cada ministro tem sua função, sua pasta, e nós vamos trabalhar de forma articulada, elegendo conjuntamente. Não será uma decisão unilateral, será uma decisão combinada com cada ministério. Agora, algumas ações saltam aos olhos, né? Como eu disse, creches, escolas paralisadas há 3, 4, 5, 6 anos, não é possível. Essa tem que ser uma prioridade absoluta para a gente entrar e concluir no primeiro ano essas escolas, postos de saúde, unidade de pronto atendimento. Então, se vamos concluir todas as obras, mais rápido ainda aquelas obras que são para cuidar de gente, né? As obras de educação e saúde, essas terão prioridade.
Governador, a gente percebe que a revista, ela de fato conta uma história, né, de 8 anos. E um fato que me chamou bastante atenção foram as enchentes, né, de novembro de 2021, início desse ano, em janeiro, uma das enchentes maiores da história, de 50 anos, né, aqui da Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi estar à frente dessa situação, relatar mesmo como que foi, como governador, passar por isso.
Olha, quando o locutor estava falando, você vai se dando conta, né, que a sensação que você teve é de um mundo desabar durante seus 8 anos. Primeiro, o golpe e a retirada da Dilma. Logo em seguida, nós tivemos a entrada de um governo que se pretendia autoritário, que ameaçava a democracia. Depois veio a pandemia, que foi a pior crise de saúde do planeta em 100 anos. E, para completar, quando estávamos saindo da pandemia, a pior enchente da Bahia dos últimos 50 anos. Então, um somatório de eventos desafiadores e que nos chamavam à superação. E eu diria que aquele momento era um momento de dor, de tristeza, mas que a gente buscou superar com presença física, com solidariedade física, pessoal, mas também com investimentos. Investimentos até que o Estado nunca havia feito, porque sempre tinha a presença do governo federal, que construía a casa, que dava o socorro da alimentação, que fazia os primeiros socorros. E dessa vez não tínhamos um governo federal e nós tivemos que cumprir a função do governo federal, seja no primeiro momento socorrendo as pessoas, e eu agradeço aos outros estados que foram solidários, quase 10 estados brasileiros mandaram equipes, mandaram helicópteros, mandaram barcos para nos ajudar, e depois o trabalho de reconstrução que ainda continua com a contratação de casas e infraestrutura.
Governador, a gente viu que você se emocionou ali em algum momento. Quantos sentimentos cabem aqui dentro, num momento como esse?
Não, a emoção é grande, passa um filme em nossa cabeça, cada palavra, cada depoimento. É como se passasse um filme da minha história de vida, né? Eu nasci no morro, numa favela. E você vai lembrar de cada momento de superação, de cada palavra que sua mãe disse, cada palavra que seu pai disse, dos seus amigos da favela, como as pessoas se ajudavam, às vezes um que não tinha comida, a comida do outro dividia. Às vezes quando ninguém tinha, todo mundo ia pegar siri no mar para poder voltar a cozinhar e comer. Então quem sai de uma comunidade como essa, sai com um sentimento muito fortalecido de ajuda mútua, né? E eu carrego isso, então é como se Deus permitisse, quisesse, que eu fizesse numa escala maior o que minha mãe fazia na favela. Minha mãe nunca foi candidata a nada, mas ela era uma verdadeira mãezona na favela. Ela organizava o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Natal, Dia de Judas, Dia de São João. Se uma criança ficava doente, ela que tinha que cuidar, levar para o médico. Se uma idosa ficava doente, ela que tinha que levar. Então ela era como se fosse a mãezona, ela que botava, cuidava do estudo das crianças, saia de porta em porta olhando a nota dos meninos. E isso não tem como isso não influir na formação dos seus filhos. E isso foi decisivo na minha formação, e quando a gente olha para trás, a sensação nítida que eu tenho mesmo, se vocês me perguntarem, é que na eleição de 2014, a mensagem era que Deus me deu a oportunidade de fazer numa escala para a Bahia do que minha mãe fazia na favela. E eu busquei transpor isso para o ato de governar. Esse cuidar das pessoas eu transpus para o ato de governar, e por isso talvez entre na história, espero ser superado um dia, como o governador que mais investiu em Costa. Que eu vi a dor das pessoas soterradas morrendo. Na época, ou minha mãe puxava a gente para fora, ou quando a gente foi crescendo, a gente ajudava a puxar pela perna ou pelo braço alguém que já estava embaixo da terra tentando salvar a vida das pessoas. Então isso tudo são marcas. E quando você chega no governo, você não tem como esquecer. Aquilo é prioridade absoluta para você, e eu transformei isso tudo em prioridade, e isso talvez tenha sido uma das noites que eu me emocionei mais, mas talvez venha mais emoção até o final do mês aí. Mas eu me sinto feliz, me sinto realizado e me sinto honrando a memória do meu pai e de minha mãe, e deixando um legado de honra para meus filhos e minha neta.
Fernando, o que a Bahia pode esperar do governador à frente da Casa Civil do Ministério?
Muito trabalho, e eu diria que eu vou dar o melhor de mim para que o presidente possa, no tempo mais curto possível, começar a fazer entregas ao povo brasileiro. Não é fácil, porque está tudo desmontado, mas nós vamos trabalhar para, em pouco tempo, colocar o presidente na rua, colocar o presidente nas cidades, entregando obras que estão paralisadas há 3, 4, 5 anos. Obras de todo tipo, de estrada, de infraestrutura, mas o foco inicial, a prioridade inicial será as obras voltadas a cuidar das pessoas, a cuidar de gente, de unidades de saúde ou de escolas. Essas serão as primeiras que nós buscaremos uma solução para que ainda no primeiro semestre de 2023 Lula esteja entregando essas escolas. Que a execução não é do governo federal, é do município. Mas o recurso é federal e o beneficiário não é federal nem estadual, é o povo brasileiro. E que o que interessa é isso, o recurso é do governo federal, que é a sensação que a gente tem, às vezes, que as pessoas se acomodam. Não, eu fiz o convênio, eu transferi o dinheiro, e quem não concluiu foi o município. Já não é problema meu, é problema do Tribunal de Contas. Não, é problema de todos nós. Porque quem está sem a escola não é o filho do presidente, o filho do governador, ou o filho do juiz, ou do ministro do TCU. Quem está sem a escola é o filho do pobre. Quem está sem a creche é o filho do pobre. Então é problema de todo mundo, nós precisamos resolver esse problema, encontrar uma solução e concluir a creche, concluir a escola, e que os meninos tenham onde estudar.
Obrigado, ministro.
Eu vou para o ministério?
Não, ainda tem muito por fazer, muito por escrever. É isso que eu falei, esse sentimento de divisão também, que toda vez que você se dá ao público, você, como o dia é limitado em 24 horas, você retira uma parcela de tempo da sua família. Isso, de fato, mexe com a gente, mexe com o nosso emocional. Eu tenho ainda duas filhas pequenas que cobram bastante a minha presença, isso mexe com o nosso emocional. Mas é uma missão de vida e nós vamos trabalhar muito para o sucesso do governo Lula.
Ministro, ainda então, okay.
O
ministério?
Governador.
O ministério foi cláusula para destravar...
Filhas.
Ainda de Almada, o ministério é uma cláusula para destravar...